Bem, a nossa aula desta quarta-feira, que trata das questões de racionalidade e afetividade, desde o funcionamento delas, as parcerias que elas fazem, desfazem, os movimentos que elas usualmente constroem. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer um aprofundamento muito grande, sempre com base nas questões dos alunos. E a primeira questão que foi colocada é a respeito das toxicidades. Vamos lá, então. Eu não vou gravar, como eu disse antes de ligar aqui o gravador, as questões que vocês coloquem, ok? Para que vocês tenham a privacidade preservada. Só vou gravar as minhas respostas, depois isso é editado, colocado, vocês recebem para poderem estudar. Bem, as toxicidades. Um dos elementos muito importantes na identificação da toxicidade diz respeito à sua trajetória de vida e como está a sua EP. Se você estiver com abalos muito fortes na EP, está passando momentos muito difíceis, algo dessa natureza, você pode interpretar como algo que traz toxicidade pela dor que causa, pela maneira como você encontra, e muitas vezes não são elementos tóxicos, ao contrário, muitas vezes são elementos que estão tentando ajudar, que estão tentando socorrer você. Mas como as coisas já estão num emaranhado muito grave, e com muitos abalos, a pessoa perde muito da acuidade, da verificabilidade desses elementos. Então, o primeiro elemento para que se possa cuidar aqui as toxicidades, ele diz respeito a você, a você cuidar estes elementos na medida em que eles se apresentam, a partir da sua historicidade. Cuide de estabilizar a sua EP, cuide de estabilizar na sua historicidade os seus elementos. Cada um de vocês que faz o curso sabe muito bem do que eu estou falando, vocês estudam filosofia clínica, conhecem os elementos estruturais e sabem o que eu quero dizer com essa estabilidade, né? Desde lá das bases categoriais. Quando você faz isso, imediatamente os elementos de toxicidade começam a se mostrar. Quando eles são muito... Eu vou melhorar aqui um pouco o microfone, que as colegas não estão ouvindo bem. Só um pouquinho que eu já vou melhorar para vocês o microfone. Aqui, pronto, acho que agora vai ficar melhor. Quando você identificou essas toxicidades, ainda assim, alguns se queixam do que eu vou colocar agora. Eles falam, ah, professor, eu sei bem o que me prejudica, eu sei bem o que me faz mal, o que é contraproducente, tudo isso eu sei. A questão é que quando isso chega, eu não tenho forças para lidar com isso. Eu não consigo afastar, eu não consigo nem afastar isso que chega como um elemento de toxicidade, e nem eu consigo me afastar. E fica, e eu faço, parece que tudo ao contrário, e aí quando eu vejo a coisa já vai longe, e aí já tenho que tratar das reparações. Se isso está acontecendo, saiba que você não é a única pessoa que passa por isso. Eu diria que hoje, em maio de 2015, numa sociedade como a nossa, a maioria das pessoas, quando se vê com problemas graves, ligados à toxicidade, ligados a problemas, a maioria enfrenta isso. Ao invés de utilizar tudo que vocês têm aprendido aqui, eles entram direto nas questões das toxicidades, se machucam, machucam outros, e lá adiante, quando a coisa vai muito longe, a pessoa, pelo cansaço, ou porque a própria questão se desconstruiu, ou porque outras coisas agora entram em pauta, ela tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer outras coisas, e isso vai ficando de lado. Quando a questão morre por si somente, ótimo, mas aquelas questões que ficam retornando, aí a coisa pede uma observância, um tratamento de outra ordem. Lembrem, o que vocês têm estudado aqui, nesse curso? pelos nossos exames das categorias, muitas, eu diria que a maioria das coisas da nossa época e contexto, vivem por intencionalidade. Quando uma preocupação, um aborrecimento chegam até você, e por tudo que vocês têm estudado, o que, que é mais condizente? Você partir para os elementos disponentes com você. Por exemplo, eu estou com dívidas, eu estou assustado, eu estou com isso, aquilo. Bom, ok, você não está negando, você está identificando coisas que aborrecem você. Quais são os teus caminhos? O teu caminho é você, por exemplo, ir para fazer algo inspirado lá na escola onde você trabalha? O teu caminho é procurar encurtar as dívidas e fazer outras coisas? Qual é o teu caminho? Vai em direção a isso. Vai em direção a isso. E deixa esses elementos de toxicidade de lado. Se você começa a se ocupar das preocupações pelas preocupações, a tendência é que elas primeiro vão se tornar maiores. Tendência. Outra coisa é que você gasta uma energia muito profunda e importante que você usualmente utilizaria para se inspirar, para construir, nestes elementos, nessa sangria, nessa hemorragia da sua alma. Você está perdendo nutrientes, coisas que depois vão fazer falta. A pessoa vai estar cansada na hora de finalmente construir. Além disso, há toda a instrumentalização de reparar o problema, de fazer as coisas, ou seja, não é um bom indicativo. E vocês sabem, há muitas maneiras de você romper os elementos processuais das toxicidades. Um deles é você imediatamente mudar. Um deles, por exemplo, começou a remoer problema, começou a remoer coisa que não tem nada a ver, que só vai te esgotar, te deixar para baixo, etc. e tal, rompe imediatamente. Uma das maneiras de fazer isso é pela troca semiótica de dados. Vai até a cozinha lavar pratos, sai para dar uma volta. Eu sei que muitas vezes você não terá a menor vontade, vai dizer, não dá, não consigo. Usa o restinho da tua força para fazer isso. Muda, sabe, pega qualquer coisa que te inspira, convida um amigo para tomar um café, pega um trabalho que estava pendente, mergulha imediatamente nele, qualquer coisa que quebre. Existem toxicidades que contam muito, elas precisam muito da nossa atenção para elas poderem viver, e elas chegam nos seduzindo. Então você está legal, você está bem, e a toxicidade chega te ameaçando, olha, mas não vai dar certo, talvez você se machuque mais, como você está agora não fosse extremamente doloroso e difícil. Quer dizer, olha o argumento falacioso, e faz chantagens, faz seduções, deixa para depois, agora está bom, isso, aquilo, tal. E a pessoa assim vai protelando e vai mais uma vez se entregando às toxicidades. Revendo tudo que nós vimos até aqui, vocês verão que os elementos que foram colocados em torno disso, tá bom? Lembre que, se você se aproximar de coisas que têm a ver com você, a própria alimentação, que às vezes é periférica, às vezes é muito forte, geralmente é suficiente para drenar tudo isso que está acontecendo com as toxicidades. Elas não têm como acompanhar você até lá, elas vão até um pedaço só, depois elas caem fora. Isso, claro, grosso modo, em grande parte dos casos. Segunda questão que foi colocada é sobre a estabilização. É muito usual que na nossa época, no nosso meio, na cultura com que a gente tem vivido, que os contrastes, no sentido das turbulências existenciais, eles não se coloquem como indicados numa época como a nossa. Claro, eu não estou me referindo a artes e outras coisas, tá? Eu estou falando aqui os contrastes ligados a emoções, vivências pessoais. Exemplo, você vai sair para jantar, tem uma briga horrível com a sua esposa, seu marido. O que é usual na nossa sociedade? Não dá tempo de reparar. Mesmo que ela, que ele venha até você, olha, perdão, eu perdi a cabeça, não estou legal lá no meu trabalho, não é com você. Mesmo assim, fica aquela coisa chata, sabe? Às vezes o final de semana inteiro vai embora por conta disso. Isso é o padrão usual. Uma pessoa que já tem fluência nos contrastes, se a esposa, se o marido chega com sinceridade e diz, ó, perdão, viu, não é com você, eu ando nervoso, as coisas não estão bem e tal, a tendência é que você consiga perdoar, se é sincero, dependendo do que está em andamento, aquelas coisas. Lembrem que para cada pessoa isso é diferente, mas de um modo geral, sim, dá para se fazer essas reparações. Então, se você não lida bem com contrastes, cuide, tenha prudência, né? Tenha observância a esses elementos. Não entre nos contrastes, sabe? Se você sabe que ao dizer uma coisa para um amigo, para uma amiga, ele vai explodir e tudo vai ficar péssimo, para que fazer algo assim? Se ele e ela não sabem se controlar, será que você não sabe? Não sabe dar um outro rumo às coisas? Às vezes, há pessoas que conseguem fazer isso com outros, mas não conseguem fazer isso com eles mesmos. Né? Eles sabem acalmar, às vezes, um filho que está preocupado, que vai ser demitido, mas com eles mesmos eles ficam extremamente tumultuados. E a maneira de lidar com esses elementos para estabilizar EP em patamares é só, olha, tem muitos, quer ver? Muitos, muitos. Agora, por exemplo, estava vindo para o Instituto, que hoje em Porto Alegre está um dia lindo, céu azul, as árvores balançam suavemente, está um dia muito bonito na cidade. Então, o que eu fiz? Estacionei meu carro lá embaixo, perto de um parque, e vim caminhando. Tomei um café no caminho, comprei jornal, li as páginas bonitas, tem uma página ali que sempre tem um leitor que coloca fotografia. Vim caminhando, quer dizer, é a maneira como eu faço para evitar as flutuações. Eu sei que eu tenho clínicas, que eu tenho aulas, que eu tenho uma série de coisas a tratar, a fazer, e que estar bem produz maiores resultados quanto a isso. Bem, eu vou fazer aqui uma primeira parada. Na última aula nós vimos a obra O Presente do Mar. E nesta obra, a autora Anne, ela vai para uma ilha, uma praia, e ela fica nessa ilha por algumas semanas escrevendo numa casa de praia. Ela recolhe as conchinhas da praia, ela medita sobre isso e ela constrói um texto que depois viraria livro. Em cada capítulo ela dá o nome de uma dessas conchinhas da praia. E ela faz ali uma, para quem vocês lembram do curso sobre semioses cruzadas, inclusive a Liana, lá em Curitiba, ela fez todo um livro sobre o curso das semioses cruzadas, que foi dado no Colégio Madalena Sofia, um workshop muito grande. E a Anne, ela faz muito isso. Ela faz uma semiose cruzada, só que ela utiliza outros elementos. Então ela faz na forma de amarração. O que ela faz? Ela pega uma conchinha dessas, a concha lua, a concha de esmeralda, ela pega cada conchinha dessas e estabelece uma série de reflexões em torno dessa conchinha. Vai longe, faz analogias. Uma hora ela acha a concha aberta em duas faces, a concha orelha, e ela diz, olha, isso é como um casamento, duas pessoas juntas, os problemas, os dilemas, e voa, vai longe, fala de outras coisas e retorna à conchinha dela. Isso é amarração. Isso é muito útil para aquelas pessoas que quando começam a tratar de um tema, ou de um problema pessoal, de alguma questão, elas voam. Olhem como é que uma parte significativa de pessoas faz quando considera seus problemas pessoais. Então a pessoa está indo para o trabalho, ela começa. É, porque a minha vida é muito ruim. Aí ela vai para um problema. Ah, lá ontem no shopping eu encontrei a minha amiga, ela me disse isso. Por que será que ela me disse isso? Ela viu que eu não gostei e eu fui boba, devia ter dito para ela na hora tal coisa. Mas depois ela vai ver, eu vou mandar um WhatsApp para ela com um ponto de interrogação, eu sei como é que ela também se chateia, não sei o quê. Aí associa isso a quando você foi na casa da sua mãe esqueceu lá uma blusa e aí a sua mãe ligou para você e disse, ah, porque você só esquece coisas, não sei o quê. E aí você já está irritada que o som do seu carro está alto, você baixa o som do carro e o sinal fechou, você tem que fazer uma frenagem maior e já não está bem, já não está nada bem. E aí pensa, puxa, tem que chegar no trabalho ainda resolver um abacaxi, não sei o que e tal. E aí olha só de onde a pessoa partiu, onde ela está agora e para onde ela está indo. Sabe, não é nada bom. Não é nada bom. Está refém das coisas dessa forma. Aí chega no trabalho, tem lá uma pessoa para atender, algo para fazer, aí se distrai. Mas assim que tem um tempo livre, começa com essas coisas de novo. Para pessoas assim, o sistema de amarração, conforme fez Anne Morrow na obra dela, pegar um objeto e fazer esses giros ao redor do objeto pode ser muito interessante. Muito interessante. Sabe, você... Por exemplo, eu proponho para vocês uma conversação, eu digo, pessoal, eu vou colocar uma linda imagem, nós já fizemos muito isso nessas aulas aqui, nesse curso das quartas-feiras, e nós vamos girar ao redor da imagem, e aí eu caminhava com vocês pela imagem, chamava atenção para um ponto, colocava um personagem na imagem, isso também é você fluir com as reflexões, os pensamentos em vários caminhos pela imagem. É algo que vai orientando o teu pensamento, orientando o teu coração, vai colocando em sintonia as coisas. É treino, é treino. Nós somos do jeito que somos porque por muitos anos a gente treinou a esse modo de pensar, esse modo de sentir, esse modo de ser, que a gente não gosta, a maioria não gosta. Reclama disso, ai, e acha que é a vida que é ruim, acha que as coisas é que são feias, e não é. Olha, agora essa semana, segunda-feira, eu estava atendendo uma senhora, não foi aqui que eu atendi, foi numa outra cidade. Eu fui dar uma aula lá na Unesc, na Universidade do Extremo Sul Catarinense, e atendi uma senhora. E nós estávamos caminhando, enquanto eu atendia na clínica, num lugar lindo. Mas lindo, assim, olha, eu parei em um ponto e tirei uma foto. Tão lindo o lugar. Passamos por um pequeno lago, uma pontezinha de madeira. Eu ainda comentei, nossa, deve ter muito peixinho aqui embaixo. Ela disse, tem? Olha ali, olha lá. Sabe, um lugar lindo. Só que ela não viu o céu. Ela não via as plantas. Nós passamos por uma alameda todinha de plantas roxas, lindas. Mas muito bonitas. Ela não viu. O mundo não é bom, o mundo não é mau, o mundo é o mundo. Nós temos que fazer a nossa parte, é a nossa educação íntima de convivência com esse mundo. As nossas seletividades, é importante aprender as seletividades, separar o que não tem a ver. Sabe, quando uma pessoa se torna refém do pensamento, a inoperância dela se torna muito grande. Então, quando vem um pensamento nocivo desse, algo assim, a pessoa fica desesperada, fica mal, ela não tem a menor ingerência, a menor fluência para pegar a mão e afastar isso, como quem afasta uma cortina, como quem troca um esparadrapo de um ferimento. E isso é algo que a gente precisa fazer, aprender. É muito peculiar e sintomático que na nossa época nós não tenhamos educado nossas crianças e a nós mesmos nesse sentido. Sabe, nada contra ter um pensamento doloroso, às vezes chorar uma dor, uma perda, isso é da vida, tudo bem. A questão é não ser refém desses elementos, não é? Ter uma vida inteligente com relação a eles. Saber esses elementos que se repetem, se repetem, se repetem, claro que vão nos desgastando, a gente fica cansado e acaba ficando no chão por conta dessas coisas. Então o sistema de amarração é muito bonito. Vocês podem treinar de várias maneiras. Uma maneira bem singela de treinar é você pegar algo muito bom, que você considera muito bom, que é producente para você, como por exemplo, você esteve na Austrália, deve ter tirado fotos lindas lá da Austrália, Sydney. É um país que tem áreas muito lindas. Vamos supor que você tirou uma foto de Sydney, um pôr do sol, que você acha linda. Você pode pegar, colocar a foto diante de você e colocar assim, ó, vou escrever 5 redações curtas, 10 linhas cada, só com coisas boas que tem a ver comigo em relação a esse lugar. Isso é um treinamento. Ah, você treina, né, vamos, 20, 30 minutos, terminou o treinamento, pronto, esse dia você vai fazer as outras coisas. No outro dia, retoma o treinamento. Ao cabo de 40, 50 dias, a sua malha intelectiva terá aprendido o caminho. Sabe, você vai estar mais fluente, mais forte. Isso não é mágica, isso é só exercício. Quando alguém te trouxer uma encrenca, ou você mesmo, quando estiver para baixo, vai ser como pegar a sua mão e tirar, trocar um esparadrapo. Vai ser como pegar a mão e ir até, caminhar até a varanda e afastar a cortina. Da mesma forma, como eu estou falando para vocês. Isso não é preciso ter poderes sobrenaturais, ser mais ou menos talentoso, nada. É uma coisa de exercício, de capricho. Os que chegam a isso fizeram a lição de casa. A questão é que vocês e muitos outros alunos que eu tenho pelo Brasil aprendem essas coisas lindas, concordam, sabem que isso funciona, já testaram até uma parte, mas não perseveram, não colocam isso na pauta da disciplina, como colocam escovar os dentes todo dia pela manhã, como acordam, como colocam na pauta todo dia tomar seu banho, trocar sua roupa. Olha, é só colocar na pauta, agendar e faça sol, faça chuva, fazer. Faça e depois você mesmo verá os resultados. Vocês tiveram um curso completo sobre isso, ao cabo de 30, 40 dias, você estará tão fluente, tão bem, e não é preciso esperar até lá. A cada dia você sente as melhoras. A questão é que termina a aula de hoje, o que, que vocês vão fazer? Voltam para as rotinas. Aí terminou o dia, amanhã já tem suas preocupações, no outro dia não fazem. Sabe, é só essa a diferença, vocês têm os recursos. Claro que cada caso é único, sempre nós estaremos diante de variações e de questões novas, isso é natural, para isso trabalhamos, né? Que eu coloco na forma de um modelo amplo para vocês essas coisas, tá bom? Bem, mais uma questão colocada então na nossa aula de hoje, que é uma aula que aprofunda conversações e na qual eu não gravo as questões da que a pessoa coloca, mas sim coloco as respostas. Vamos lá então. O som aqui, eu estou bem próximo da... por favor, verifiquem, pode ser aí o computador, porque eu estou bem próximo aqui falando com vocês. Bem, observem assim. O que pode acontecer que, por exemplo, no dia da aula a pessoa somatiza, ou tem febre, ou tem muito sono, o que pode ser? São muitas coisas. Algumas pessoas, por exemplo, elas relaxam muito no dia da aula. Estão em estresse, estão na correria da vida, nos desapontamentos usuais, naquelas coisas de tristeza e às vezes beirando desespero. E quando a gente tem a aula aqui, eu sei como vocês saem, vocês me dão um retorno, depois eu passo pelos centros de formação, converso com vocês. Alguns dizem, puxa, aquele dia eu fico bem quando tem aula. Outros dizem que relaxam, que compreendem coisas, que sentem ânimo para recomeçar. Tudo isso movimenta em cada um uma série de coisas. Sabe, vocês, alguns atendem em consultório, sabem como é isso. Às vezes um partilhante nosso dorme no meio da clínica. Ele está tão estressado, ele vem de coisas tão tremendas que ali às vezes ele relaxa e consegue dormir. Febre é outro elemento sintomático. Outras vezes a pessoa utiliza as aulas como uma espécie de catarse somática mesmo. Nela, aqui é preciso que vocês examinem pela historicidade de vocês. Às vezes a presença de determinados colegas estimulam ou não estimulam, servem de freio, servem de referência, isso também influencia. O tema que o professor está escolhendo também e a maneira de condução desse tema, houve aulas nas quais nós fomos muito longe, muito longe. Era para ser colocado apenas metade do conteúdo e nós fomos muito além, né? O grupo acompanhou bem, entendeu? E a gente foi muito longe. Então são todos esses fatores. No caso específico do colega que colocou essa questão, há indicadores que ele pode procurar na historicidade dele, na IP dele, ele vai encontrar alguns elementos bem interessantes sobre isso, sobre estes elementos. Agora, lembrem, estas aulas todas que vocês têm sobre racionalidade, sobre afetividade, estas aulas, elas são para uma grande, um grande contingente de pessoas. Essas aulas poderiam trazer benefícios, sabe? Vocês podem desdobrar essas aulas em comentários, em textos, ou quem é professor dando aulas para outros alunos sobre aspectos dessas aulas, porque elas são um grande painel do que está acontecendo na nossa época, sabe? Ela apanha muitos elementos distantes, longínquos, e na parte de que começa agora em junho, nós teremos realmente os aprofundamentos muito consistentes. Vocês verão que aí é por isso que é interessante até quem tiver disponibilidade, tempo, interesse, tudo, que faça uma ouça de novo, desde o início, simplesmente ouvir, não é preciso nada mais além disso, já, as lições já foram dadas, para a gente poder, de fato, aprofundar muito agora em junho, sabe? Serão 4 aulas muito importantes, muito profundas, sobre tudo isso que a gente viu. Então, retomando agora a questão da estabilização a partir do texto, né, da autora que nós vimos, como isso se passa, como isso se processa. Vamos ver com vagar essa questão. Uma maneira, eu sei que ali, conforme essa colega colocou, aliás, muito legal isso que ela colocou, de fato, quem mora longe do mar, não é? Não vai ter essa fluência nas conchinhas que a autora do livro tem. É interessante que vocês peguem elementos e objetos referenciais que são próximos a vocês, que vocês têm influência sobre eles. Um exemplo disso, ó. Se você gosta, por exemplo, de música, se você gosta de poesia, se você gosta de teatro, se você gosta de caminhar, se você gosta de conversar com pessoas queridas, aquilo que para você é algo prazeroso, que não te aliena, que tem a ver contigo, pode servir de como a conchinha serviu para a autora, pode servir para você. Vamos ver exemplos próximos da vida de vocês sobre isso que eu estou falando, ok? Vocês podem pegar assim, ó, um tema até pessoal, se quiserem. Vocês podem pegar assim, ó, tudo o que você aprendeu, viveu, cresceu numa viagem que você fez, de férias, para o litoral, etc. Ou algo dessa natureza. Aí, às vezes, você vai colocar que uma pessoa que estava lá era muito querida, você teve a oportunidade de conversar com ela. Discorra 10, 15 linhas sobre isso. Lembre, como você não tem ainda fluência sobre esses elementos, é natural que certos fatores dolorosos ou que destoem se intrometam no assunto. Né? Tipo assim, ah, pena que essa pessoa só ficou lá naquela pousada, no litoral, 2 dias e depois ela foi embora. Puxa vida, aí parece que o passeio quebrou. Não faça isso com você. Deixe que esses pensamentos que são intrusos e tudo mais entrem e sigam o caminho deles. Eles não têm o que fazer ali. O propósito ali é outro. Esses pensamentos têm o direito de existir, de ser, só que ali o propósito é você está indexando o seu pensamento a coisas que são condizentes com você, naquele momento, com o objetivo daquele exercício. Depois pegue o mar, por exemplo. Você foi passar 2 semanas de férias lá no Morro do Careca, em Natal, numa pousada. E a coisa que mais gostava era, no final da tarde, caminhar por aquelas areias, aquelas dunas brancas que eles têm lá, com aquele vento macio que tem, né? Olhando as jangadas, as últimas se recolhendo. Escreva suas 10, 15 linhas sobre isso.
Lá pelas tantas você lembra, é pena que eu vi um bichinho morto na praia, aquilo me doeu muito. Deixa o bichinho morto passar, ele tem outras funções, outros propósitos, e volte para a sua meditação. Se você fizer isso por escrito, lembra, você tem uma amarração muito maior. Né? Por isso que quando eu ensino as semioses cruzadas, eu costumo usar o papel e a caneta, porque eles costumam fortalecer essa amarração. Se você deixa a pessoa só no pensamento, como ela não tem influência, logo ela se perde, vai para longe, nem sabe o que está fazendo. Quando tem o papel ali, não. A pessoa conduz, ela é mais forte na condução. Uma outra coisa importante também nisso é que quando vocês fizerem esses exercícios, vocês podem voltar a eles. Uma vez feita uma meditação, volte a ela. Leia essa meditação de novo, vivenciando o que você escreveu. Vivenciando todos aqueles elementos que nós vimos. Leia essa, ou então você pode gravar com a sua voz e quando você for caminhar, você vai ouvindo a sua meditação e vai vivenciando enquanto caminha. Há muitas formas de se fazer isso, sabe? Muitas, é muito bonito isso. Eu vou mandar para vocês de presente depois dessa aula. A aula que eu fiz segunda-feira na universidade, que era uma metáfora chamada A Caminhada de Mateus. E ali isso aparece em toda a abrangência, é muito bonito. Vocês vão gostar. Tá? O que acontece com a pessoa quando ela começa a praticar, fazer esses exercícios de estabilização das emoções com relação à racionalidade, dentro de tudo que vocês estudaram aqui? O que, que é usual que ocorra aqui? Observe uma das coisas que é muito, aliás, usual. A pessoa faz a parte mecânica apenas do trabalho. Sabe, alguns imaginam, e sabe-se lá por que imaginam dessa forma, que eles terão que, então 30, 40 dias eu vou ter que carregar pedra, vou ter que fazer isso, e depois quando eu sair pela rua, eu vou ter que estar sempre fazendo isso o tempo todo. Não, não é assim. Não é necessário isso, sabe? O que é necessário é que a gente faça a menor parte, como vocês viram nos estudos. A menor parte a gente faz, é a parte mecânica. É essa parte de sentar todos os dias, fazer tantos minutos, mas fazer mesmo, né? Não fazer de conta que está realizando os exercícios, fazer. O que, que acontece? Os fatores de vizinhança, os fatores externos, logo começam a localizar você, a se precipitar em direção a você. Eles começam a encontrar você e você encontra esses objetos. Destes encontros, o que deriva desses encontros, em muitos casos, é muito mais do que a soma de um, você, com essa outra pessoa, situação e contexto, um. Porque há outros vizinhos envolvidos, então o efeito é muito interessante e ele é continuado e prossegue, e à medida que prossegue você vai ganhando maior fluência, maior estabilidade, fica muito interessante. Deixa eu mostrar um exemplo bem concreto. Vamos supor que você está fazendo clínica, e aí lá na clínica você descobre, bom, eu tenho que, com relação aos meninos, às meninas, tal, que eu vou namorar, eu tenho que procurar ser mais eu, falar das minhas coisas, parar com essa panfletagem, com essa perfumaria, com esse estresse que de qualquer maneira só me faz perder sempre. Ok, então a menina vai para casa depois do trabalho, toma um banho, se veste, ela está bonita, nos últimos 2 meses esteve na academia, está com um corpo bonito para os padrões de época e tal, ela vai sair. Muito bem, então ela sai. Quando ela sai para jantar com o menino e tudo mais, o menino começa a falar umas coisas e diz que ele se impressionou muito com que ele viajou e viu cachorrinhos de rua e tal, e que isso tocou muito. E aí ela fica olhando e ele pergunta, não, isso não toca você? E a menina lembra das lições que ela está fazendo. Quer dizer, de mostrar mais do que ela é, menos da perfumaria e tal, e ela diz, não, eu acho que, não sei se é pela maneira como você contou,
mas isso não me tocou, não. Ao fazer isso, ela dá à estrutura do pensamento dela acuidade, direção, sentidos, registros exatos. Ela não aliena a estrutura do pensamento dela com bobagens, com toxinas, que fazem com que depois ela vá sair com esse menino nem querendo sair com ele, e aí é tudo uma droga, logo ela quer machucar o rapaz, mandar ele embora, e não sei, começa aquele jogo de morde e assopra. Se ela está fazendo a lição dela direitinho, próximo daquilo que ela é, de como ela de fato vivencia as coisas e tudo, e aqui, claro que nós consideramos os padrões de época, né, os exames das categorias, ou seja, é claro que se ela se tem uma coisa desagradável para dizer, ela não vai pegar uma garrafa e quebrar na cabeça do menino. Isso é evidente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que dentro de uma margem daquilo que nós consideramos como razoável, ela vai se pautar sempre mais próxima às coisas dela. Entende? Quando o menino falar para ela, te conheci, olha, hoje, de cada 10 pessoas que eu atendo, solteiras que estão procurando relacionamentos, quase a metade cita o tal do Tinder. Impressionante o que é esse, sabe? Então, o menino pergunta para ela, bom, então você, quando a gente se conheceu pelo Tinder, você não ficou ansiosa antes de vir aqui? E ela lembra da lição de casa. O que ela fala para ele? Sim, eu fiquei muito ansiosa. Primeiro encontro é tão difícil, né? A gente não pode... Até a Marta Medeiros escreveu esses dias uma crônica chamada O Primeiro Encontro. Muito interessante que ela coloca. E a menina diz que ela ficou nervosa, sim, ansiosa. Que ela fica naquela expectativa de será que o rapaz vai gostar dela? Será que... Ao fazer a lição de casa dela, olhem que bacana. A responsabilidade passa para as mãos do rapaz, porque ele é o objeto de relação com ela nesse contexto. Às vezes isso não é assim, tá? Dependendo da IP da pessoa, os objetos de relação não estão presentes. Mas eu estou tratando num caso no qual está. Então, se o rapaz começa a dizer bandalheira, bobagem, perfumaria, penduricalhos, o que que a menina, ela logo, o coração dela que está em ordem, que está seletivo, está bem, para ela não é difícil dizer para ele, olha, eu não tô muito bem aqui, eu estou querendo ir embora, você não leva mal se eu for embora, sabe, não sei, eu imaginava outra coisa, não sei, eu estou com vontade de ir embora. Ela está fazendo a parte dela. Não está hostilizando ninguém, está se expressando. Se o menino lá do outro lado está fazendo papel de palhaço, cheio de perfumaria e aquelas coisas todas, ele não tem jeito dele sair bem nessa história, ok? Ele vai querer descaracterizar a moça, dizer que ela é feia, chata, boba, ou ele vai se inferiorizar e dizer que ele não é isso, que não sei o quê, e vai para casa com ideias complexas, flutuando e tudo mais. É muito chato. E quando a menina fez a parte dela, se expressou, procurou mostrar-se como é e tudo mais, isso a torna muito forte para os nossos padrões de época. Isso a deixa muito centrada nas suas coisas. Ela aprende. A estrutura do pensamento dela começa toda a se mobilizar. Epistemologia, buscas, claro. Considerando que não há choques aqui de outra ordem, né, pessoal? Começam a apoiar, conversar. Mostrar para ela, sabe, ela sai bem, ela sai agradecida, o jantar não foi grande coisa, ela saiu caminhando para pegar um táxi, sabe, mas ela está bem, ficou feliz por ter saído com o menino, achou que ele é um cara legal, mas não tem nada a ver com ela, sabe, que é um tipo que quer impressionar, que quer mostrar coisas, e ela não está para isso, ela quer de fato um relacionamento com um menino que tenha problemas como ela, que diga para ela, eu estava nervoso também, essa coisa do Tinder é chato, né? A gente fica assim, apreensivo, nervoso, não sabe se a menina vai gostar. Pronto, já teria sido outra relação ali. À medida que essas lições básicas, mas muito básicas, elas são aprendidas, é natural que a pessoa se torne mais forte, é natural que a vida adquira outros gostos, Quando uma pessoa vai para uma janela, num dia lindo de sol, olha lá fora o jardim, diz, ah, o que, que eu faço para me inspirar? Eu tenho que fazer alguma coisa, inventar um trabalho, um passeio, algo. Isso geralmente já é sintomático. A própria vida já é papel da vida, é papel da estrutura de pensamento de uma pessoa. É papel dos elementos internos, constitutivos da pessoa, inspirar. Você não tem que acordar e dizer o que, que eu vou fazer hoje, como é que eu vou me inspirar. Isso já é sintomático, já mostra que algumas coisas não vão lá muito bem. Talvez em você, talvez no ambiente, talvez na família, não sei. Mas se as coisas estão... Você está vivendo a vida que tem a ver com você, conforme os seus elementos e tudo mais, a própria derivação disso, entre os elementos constitutivos, a inspiração. Ok? E aí sim você encaminha. Nesse curso específico sobre afetividade e racionalidade, esse exemplo que eu acabei de citar, que é muito indicado para os meus alunos, para outros alunos, talvez o exemplo fosse outro. Nesse sentido, você, mesmo quando você sair com uma pessoa legal, que você gostou, que você quer continuar a relação, e a pessoa diga, mas eu não quero ser com você. E aí você fica com os olhos marejados, poxa, que pena, eu gostei de você. E a pessoa diz, mas eu não gostei, sabe, não é por aí. Eu acho que eu não estou preparado, acho que eu não estou preparada, eu só estou buscando realmente amizade e tal. Aí você vai para casa com lágrimas nos olhos, o coração um pouquinho apertado, mas lembrem sempre disso. Se a estrutura de pensamento estiver razoavelmente equacionada, e isso não quer dizer perfeita jamais, não há, aliás, isso, né? Sempre pequenos choques, pequenos coisas em andamento, você sai bem. Você aprendeu, você cresceu, seu coração, ele continua esquadrando o horizonte, ele continua inspirado. Você vai enxugar as lágrimas e vai prosseguir. Muito diferente do que ocorre quando há aqueles preceitos todos de intoxicação, de tralha, de lixo. Aí é, vocês sabem muito bem o que ocorre, né? Aí é tudo ao contrário, ruminações... E vou mandar um torpedo desaforado para a pessoa. Aquelas coisas que vocês sabem que não tem jamais, não há vencedor, né? Só há perdedores e grandes perdedores existenciais, porque nunca há uma competição nisso. É uma das lições básicas em afetividade, racionalidade para a nossa época, é que os padrões de competitividade, os padrões de comparativos... de elementos desta forma, eles apresentam toxinas muito pesadas. Infelizmente, muita gente não sabe disso, infelizmente, muita gente não compreende isso, sabe? Bom, deixa eu parar aqui. Bem, como vocês viram, há toda uma dimensão que é típica da nossa época, dos nossos dias. Vocês conversam com amigos, conversam com colegas e vocês vão notar que isso que acabaram de colocar aqui frequenta muitas e muitas pessoas. Não é um dado apenas de um ou de outro. O que vai fazer a diferenciação aqui, sim, é essa educação. Educação que começa pelos exercícios que a gente tem feito aqui, mas há outros que são importantes, que são profundos, que trazem ensinamentos relevantes. Deixa eu mostrar algo para vocês. Aqueles de vocês que, por exemplo, insistem em fazer os trabalhos, os exercícios, e avançam um pouquinho em relação aos outros, já começam a colher outras coisas existenciais. Por exemplo, uma parte significativa de energia começa a sobrar. Essa energia que sobra era a energia que antes, ela é muito similar àquela que antes era gasta nas reparações. Então a EP pega essa energia e coloca, por assim dizer, nas inspirações. Você começa a ter suas inspirações. Você começa a se sentir não é exatamente como eu vou colocar, mas é muito próximo. Como que assim, ó, uma pessoa que está de bem com as coisas, com a vida, lida muito melhor com problemas, de maneira muito mais leve, sabe? Consegue se direcionar e tudo. No entanto, e depois quando eu passar o vídeo da aula que foi trabalhada lá na Unesc, que vocês vão poder conferir melhor isso, muitos aqui incorrem em uma dupla função, que é a parte final da nossa aula de hoje, que eu vou colocar para vocês. Primeiro, alguns estacionam aí, melhoraram um pouquinho e estacionam aí. Estacionam, deixam de fazer os exercícios, deixam de se educar e começam a se tornar negligentes com certas coisas, perdulários com outras. Sabe aquela pessoa que viveu com muita dificuldade na roça, tinha uma casinha, de repente trabalhou um pouquinho, comprou um carro, reformou a casa, botou o filho na escola e a partir daí começa a gastar aquilo que não tem, começa a se endividar, começa a ver as coisas e quando acorda as coisas já vão muito longe. Alguns fazem isso, eles acham que aquele pouquinho que eles melhoraram já é, ah tá, já posso relaxar, não preciso fazer mais nada. E não, não é assim. É muito provável que para uma grande maioria, inclusive, seja exatamente o contrário. Que aí é que você tem que continuar investindo, continuar crescendo, continuar se desenvolvendo até que o automatismo da inspiração e da vida conduzam você, tal qual agora as coisas se conduzem ao contrário. Né? Quando você entra pela toxicidade, afunda com todo jeito naquilo. Mas há um segundo fator aqui que nós temos que cuidar, que é muito peculiar nesse tipo de trabalho que a gente faz aqui, sobre essas melhorias, esses aprofundamentos, essas questões, não é, de racionalidade, de afetividade e esses elementos todos. Então, primeiro vocês lembrem, né? A pessoa melhorou um pouquinho, começa a tomar licenças, começa a se perder propriamente nessas questões, o que é uma pena, porque o caminho logo adiante já ia, a pessoa já ia se habituar, ia fazer as coisas. E o segundo elemento muito peculiar aqui são certos retornos que a pessoa faz. Então, e aqui é a que se tem muito cuidado. Se você melhorou um pouquinho e tudo mais, está melhor, tudo, alguns vão lá revisitar vizinhanças que não são legais. Essas vizinhanças são remoer coisas, ficar se culpando de coisas, ficar mexendo em arquivos pesados e mortos, que neste momento não é interessante fazer isso. Já que a pessoa melhorou um pouquinho, sabe? Então, melhorou um pouquinho, tem que continuar trabalhando, mas alguns pegam e vão mexer, recuam por curiosidade ou porque acham que dão conta, que agora não vai doer como doía antes. Só que esse recuo, olha, o contraste é muito grande. O contraste é gigante agora, sabe? Porque antes, quando a pessoa não estava assim mais estável e melhor, o contraste era menor. E já era doloroso. Imagine então agora com um contraste gigante desse. Costuma ser ruim, costuma não ser nada bom. Isso no consultório a gente vê como as recaídas. Recaídas às vezes muito pesadas que a pessoa tem, sabe? Muito, ela tropeça e cai mesmo, cai fundo. Não é, é um tombaço que a pessoa toma. E aí volta para o consultório, questiona coisas. Doutor, será que eu estou realmente andando? Será que está funcionando? Será que a gente não tem que rever? Não é? Isso não parece bom. Antes, pelo menos, eu não sofria assim como eu estou sofrendo agora. E essa parte ela é curiosa. Quando a pessoa diz, antes eu não sofria como estou sofrendo agora. É que ela não lembra direito. Sabe? Como algumas pessoas, elas, aquilo que passou e se afastou, elas esquecem. Elas acham que não, elas têm a memória muito curta para certas coisas. E então elas não sabem comparar direito essas coisas. São os dois elementos que vocês têm que cuidar muito quanto a isso aqui. Sempre que uma pessoa começa a se aprofundar nesses estudos que vocês estão fazendo, surgem em vários momentos orientações específicas e algumas orientações muito bonitas, como, por exemplo, como prosseguir, como continuar dentro das meditações que a pessoa está fazendo, como ter maior fluência, que vai variar para cada um, para cada pessoa. Mas, por pior que possa ser essa caminhada em direção a essas coisas que são próprias da IP de cada um, é muito provável que seria muito pior se não fosse essa caminhada. E isso é um fator interessante. Alguns dizem, não sei como vai ser. E depois, doutor, depois de tudo que eu aprontei, depois de tudo que eu fiz, como é que eu vou conseguir de fato andar? É que essa conta existencial, a maior parte dela, em geral, quem paga é o caminho. Não é a pessoa que paga essa conta, é a trajetória que paga. Vocês vão entender bem isso ouvindo depois a aula que foi dada na universidade, que eu vou repassar junto com a edição da aula de hoje, para vocês poderem ouvir e fazer esses critérios comparativos naquela metáfora que foi criada para Mateus, que mostra bem nítido que história é essa de que a maior parte da nossa conta existencial, quando não toda ela, é paga pela estrada. Mas funciona mais ou menos assim, ó. Se você trabalhou, edificou seu EP, sua vida, seu coração, sua alma, cresceu, muito daquilo que você considera, minha família é chata, meus primos são chatos, minha esposa não sei o quê, isso deixa de te incomodar. Porque à medida que você chega lá adiante e se torna a pessoa que de fato no fundo você é, todos esses aborrecimentos, essas encheções, esses problemas, eles se redimensionam na própria trajetória que você fez até onde você agora está. A questão é que quando no consultório a gente diz para uma pessoa, você no futuro vai estar assim, vai estar bem, vai estar... É usual que a pessoa olhe daqui para lá e neste olhar daqui para lá ela inveja e aviste muitos freios. Então a pessoa pensa, puxa, ele está dizendo que eu provavelmente vou estar bem, vou estar em paz, mas como eu vou estar bem em paz com esse problema que eu tenho aqui, ó, e com aquele outro que eu tenho ali, ó? Eu vou tentar resolver e já surge um outro ali. É natural que a pessoa pense assim. Sinta assim, é porque ela está tendo um olhar daqui, lá para diante. Ela se empolga um pouquinho com como vai ser a vida dela e logo os freios tomam conta de novo. No entanto, estes freios, eles se desmontam durante essa caminhada que a pessoa faz. Ela não precisa dar energia a eles, se preocupar com eles. Ela vai caminhando para onde tem a ver com ela e eles vão perdendo as premissas, vão perdendo a alimentação que os faz viver. Sabe? E a pessoa vai na trajetória dela se fazendo ser.